Esse amor universal que Xinjia de três coisas. Primeira coisa, jamais você perca a sua felicidade. Quando você amar alguém sem você estar feliz, acabou o amor. Porque senão é masoquismo, é individualismo. Você não pode dizer que ama o seu filho porque ainda tem momentos que você fica chateado com ele. Você perdeu sua felicidade. Ainda tem momentos que ele faz coisas que lhe desagradam. Você não ama ele. Porque quem ama jamais vê erro nos outros.
Ah, mas eu acho tão complicado porque, por exemplo, ainda há pouco, lá no casamento, eles começaram a brigar. Eu fico chateado, o único que estava todo triste, eu falando, não sei o que. Aí assim, a gente fica chateado, né, filho? Não deixei de amar, não me foi.
Deixa eu falar, fazer uma, falar só uma coisa pra você. Eu tô falando de amor. Amor é o quê? O que é amor? É um sentimento? Sentimento não tem nada a ver com ato. Ato é uma coisa, sentimento é outra. Eu não estou dizendo que você não ama seus filhos porque você separa uma biga. Não estou dizendo que você não ama seu filho porque você briga com ele porque quebrou uma coisa. É porque você fica satiada. Você pode brigar com ele que quebrou alguma coisa, pode separar a biga sem ficar satiada. Não é o que você faz, é o que você sente. Na verdade, quando você briga porque ele quebrou uma coisa, não é porque ele quebrou uma coisa, é porque você ficou sem a coisa. Por isso que você ficou chateada, porque você que lia a coisa, você gostava da coisa e você achava que ele não tinha direito. Então você está amando mais você do que ele. Você pode dizer, meu filho, está vendo? Não pegue mais. Eu não disse para você não pegar, mas você ficar chateada. Eu tinha avisado, pare de pegar essas coisas. Olha o que... Na verdade, o amor é muito mais a você do que a eles. Porque você que lia a coisa do jeito que queria. Compreendeu a diferença? Não é atos, não é deixar de educar o seu filho, não é deixar de falar com ele, é jamais você perder a sua alegria. Não perca. Ao perder a felicidade com ele, você está lá acabando com o amor. E se você acaba com o amor nunca existiu. Porque o amor verdadeiro jamais acaba. Não, você tá, porque não é o ato. Se você ficar feliz, não importa o que ele faça, que é o que você me disse, o amor incondicional, não importa o que meu filho faça, eu sou feliz, de verdade, você vai estar amando ele. Essa é a primeira perna do amor. A segunda perna do amor é compaixão. É preciso você ter compaixão pelo seu filho ou pelas outras pessoas. Compaixão, para vocês, é sofrer o sofrimento do outro. A compaixão que eu estou falando não é isso. É você ter consciência do sofrimento dos outros, mas não sofrer o sofrimento dele. Meu filho, eu já disse para você, não faça isso. Você quer fazer? Não me mexeu. Eu já disse, não faça. Agora, você quer fazer, você quer sofrer, faça. Eu tenho consciência que ele vai sofrer ao fazer aquilo. Mas eu não vou sofrer. Vou deixar ele fazer. E vou permanecer na minha felicidade. Você e seu filho não são uma só pessoa. Você pode ser feliz com ele sofrendo. O problema é que as leis de uma mãe diz que a mãe não pode estar feliz enquanto o filho chove. Então você chove não pelo filho, mas por causa da lei. Senão vão dizer, olha que mãe desnaturada, o filho está chovendo e ela está indo.
Tem como a gente ver o filho sofrendo?
Por quê?
E a gente não sofreu junto.
Por quê? Não, mas por quê?
É um espetáculo.
Por quê? Porque você for Xuxa. Ele é sua posse.
Eu sinto as dores dele.
Ele é sua posse, ele é seu. Ele é seu. Mentira, ele é de Deus. Ele veio aqui com as provas dele, ele vai passar pela vida dele, ele vai fazer o que tiver que fazer para ele. E você não pode mexer uma paia para mudar isso. Sabia disso?
E de repente a prova dele é provar, é fazer a sua prova também.
De repente a prova dele é ser liceiro. Você não quer que ele seja liceiro. Ele vai ser. Não interessa o que você acha. Ele vai ser liceiro. Porque aquilo era a prova dele. E você tem que ficar feliz com isso. Mas para ficar feliz com isso, você tem que deixar de desejar outras coisas para ele. Para deixar de desejar outras coisas para ele, você tem que saber que ele é o Espírito, Filho de Deus, não seu filho. Por isso que Jesus diz, é para me seguir, é preciso que pai abandone filho, e que filho esteja contra pai. Não pode. Se você quiser ter o seu filho, você pede a Deus. Porque você está possuído uma coisa de Deus. Você está querendo ser o Deus da vida do seu filho. E Deus disse bem claro assim, não idolate outros ídolos. E você está idolatrando um ídolo. Você. Você é um ídolo. Mas o que é cuidar o filho? Até aí você está certa. Agora, quem disse que o que você acha que é cuidar, é cuidar? Quem disse que para cuidar dele você tem que transformar ele em cópia sua? Quem disse? Não é o seu caso, mas tem gente que se vai obrigar o filho a ter uma profissão para que ele se sinta feliz porque ele não foi. Quem disse que isso é certo? A terceira perna do amor se chama liberdade. É preciso se dar liberdade a todos. E nós chamamos isso de igualdade. É preciso você lidar com igualdade com seu filho. E você lida de senhor para escravo. Você quer educar o seu filho do jeito que você acha que tem que educar o seu filho. Ele não escava o chão? Sabe o que é igualdade? Sabe o que é igualdade? É igual. Não é cópia. É igual. Principalmente no direito de ser diferente. Você tem que dar ao seu filho o direito dele ser diferente do que você deseja para ele.
A gente trabalha, faz com que... Você quer dar educação para o seu filho? Fala, bom, meu pai me deu essa educação, mas você vai poder feito de uma forma diferente. Você vai tentar fazer daquela forma diferente, mas... Você vai tentar fazer daquela forma diferente, mas se você não experimentou lá atrás, você não teve, você quer experimentar no seu filho, achando que aquela é certa. Mas você nem experimentou lá atrás para saber se é ou se não é, se é melhor, se é pior.
E não adianta, cada um vem fazer suas provas. Ele vai ser preparado para as provas dele, porque a esposa dele não é a mesma sua. Então Deus lhe deu o fio para você cuidar deles, para você cuidar com igualdade, não para você cuidar dominando.
Mas aí eu
pergunto
o seguinte,
só uma coisa, a chuva está lá no céu, viu?
É, o limite é porque eu acho que a gente tem que criar o filho, saber dosar o amor, o limite, acho que são duas coisas o amor é limite.
O limite está não no ar, no sentimento. Come sussurro que é muito bom, você não gosta, mas quer obrigar o seu filho a comer. O problema não é o ato que você faz. Estou falando de sentimento. O problema é você querer obrigar o seu filho a estar feliz com o que você acha que lhe dá felicidade. Vou dar um exemplo. Escuta, tem alguém comendo aí? Tem, né? Então não ouve o que eu vou falar, viu? Se seu filho soltar um gás no meio da comida, você vai brigar com ele. Por quê? Porque você é assim. Então o sofrimento que você sofreu, você quer que ele aprenda a sofrer aquele sofrimento naquela hora. Você soltou, filho? Soltou. Aí isso, sentimentalmente. Agora, você falar com ele, filho, isso não se faz. Olha, você não deve fazer isso. Você pode falar. Agora, você querer que ele se sinta mal ao soltar como você se sentiria, é que é o poder. Porque, na verdade, os pais querem que o filho goste do que o pai gosta, tem que torcer para o mesmo time. Se gosta de futebol, tem que gostar do futebol. Se gosta de outra coisa, tem que gostar de outra coisa. Filho tem que gostar do que ele gosta, para que os dois sejam felizes com a mesma verdade.
Então, assim, a forma que o senhor vive com cada um é diferente. Que a gente está preso igual, é diferente. Se a gente não faz igual, lá a gente não está fazendo nada, porque cada um de um jeito. A gente tem que criar, assim, dá para respeitar, né? De verdade, cada um tem um jeito.
Isso.
Tem um que é mais fechadinho, que gosta de coisas super organizadas, o outro é totalmente com você. O outro, cada um tem um temperamento.
Você vai arrumar o bagunceiro? Você vai arrumar as coisas do bagunceiro? Você arruma?
Você só arruma, às vezes eu coloco pra arrumar,
sabe? É, mas se ele gosta de bagunça, você não está tratando ele com a diferença dele com o outro.
Mas agora, olha só, eu já estou tentando lidar com um de 14 anos. Eu já estou dando ele uma certa. Eu já estou respeitando um pouco mais. Mãe, eu não quero. Eu já explico, olha, meu filho, eu já expliquei que você volta a comer isso, né? Faz bem da saúde, pode falar lá. Então tá, você tá sabendo, agora... Eu já não tenho mais...
Mas é esse o caminho do amor. Esse é o caminho do amor.
Eu ainda me sinto assim, não. Você vai fazer isso porque eu ainda não tenho discernimento aqui.
Tem, muito mais que você.
Pois é, mas assim,
deixa ele perguntar uma coisa. Você acredita em... Você acredita em reencarnação?
Pois é. Reencarnação?
Isso. Você acredita que o espírito vive numa carne, morre e depois vive em outra?
Eu fui criado numa religião que não permite que isso que a gente acredite nessa.
Mas hoje você acha possível?
Mas eu fui criado, né? Eu sou católica, frequento a igreja, dou essa formação religiosa para meus filhos. Mas acontece que eu sempre questionei muitas coisas, mas eu nunca tive muita coragem de estar questionando. Eu questionava, às vezes, quando estou conversando. Hoje, quando eu cheguei na casa da Mônica, eu cheguei logo sexta-feira, aí a Mônica me fez o convite para vir aqui. E aí ela falou comigo, Jimene, olha, eu não sei, mas olha, eu achei tanta coincidência, eu vou servir. E na hora que ela me falou, eu falei, puxa, coincidência, que coincidência, eu já estou mais de uma feira, sabe que eu vim de casa, a famosa feira da Mônica. E na hora ela falou assim, Jimene, quando você falou que vinha, eu achei assim que, sabe, isso é para acontecer. Sabe, esse convite para você ir hoje, né? E ela me contou um pouquinho, né, como funcionava, né?
E quando eu vi que era um espírito que ia falar assim.
E aí, me despertou assim, ficou aquele lado meu, sabe aquele lado que eu tenho muita coragem de estar de um
time,
um corpo, é um lado meu que eu acredito e tenho medo de acreditar, porque eu fui criada para dizer que eu não posso acreditar.
Isso, lhe passaram essas verdades. Então deixa eu lhe explicar uma coisa. Eu perguntei isso para você para lhe dizer uma coisa. Não existe que anjo. Que anjo? São espíritos velhos. Que já viveu em muitas carnes.
Existe matéria nova.
Existe carne nova. Aonde esse espírito vem. Então seu filho é muito mais velho que você imagina. Ele não nasceu no nascimento. Ele é filho de Deus. Ele nasceu quando Deus o zelou. Não quando você o zelou. Então o que você pensa que é o bobinho que não tem discernimento é o espírito que tem todo o discernimento espiritual, só não tem o material. E você quer transformar ele no ser humano. Você quer que ele tenha vontades, você quer que ele tenha leis, você quer que ele tenha verdades. Ele não tem verdade. Concorda com ele? E aí então eu vou lhe lembrar um estudo seu. Quando é que você entra no reino do céu, que Jesus disse?
No céu.
Na Bíblia está escrito, Jesus disse assim, você só entra lá no reino do céu quando você for igual a uma criança. Deixai vinha minhas crianças. Lembra disso? E você quer transformar a criança e vem se transformar em criança. Se você só vai entrar no reino do céu quando você for uma criança, se você virou adulto, você tem que voltar a ser criança. Você está preparando uma criança, transformando ela em adulto. O discernimento verdadeiro que você disse que seu filho não tem, é o que você deveria ter.
Não.
Ela não perde a felicidade, ela vê os outros chofrendo, mas não está nem aí, ela dá a liberdade a todo de chegar.
E aí, eu acredito que a vida também, se a gente estiver, passa por essa fase, coisa bonita, gostosa, aí a gente vai, aí tá essa fase agora do auge, eu quero fazer, eu quero, né? E aí a gente vai amadurecendo, quanto mais a gente vai amadurecendo.
E quanto mais ela vai envelhecendo, vai voltando a ser criança.
A gente vai voltando, a gente vai perdendo um monte de coisa que há.
Perdendo as verdades, perdendo as ilusões. Por que que o velho é mais feliz? Porque ele deixa de brigar contra a vida. Deixa de querer impor a vida verdades. É por isso que o velho é mais feliz do que o novo. Porque ele não luta mais contra a vida. Então, para que esperar ficar velho? Deixa de lutar com a vida hoje. Não é assim? Você falou para mim, é um ciclo, é. Você nasce criança, vira adulto, para depois de velho voltar a ser criança. Para que viver então como adulto?
É cara que é ditado, que é mais difícil é mais gostoso, entendeu? Vamos brigar contra, vamos nadar contra a maré.
Não é só isso, não é só o que é mais difícil, é quando eu consigo impor ao mundo a minha verdade, eu digo, viu como eu sei a verdade?
Sou poderoso.
Eu sou poderoso. Então, na verdade, você não está buscando felicidade. Você está buscando vitória sobre o mundo. Enquanto Jesus disse que nós temos que vencer o mundo. Vencer as coisas do mundo. E não vencer, ter a nossa vitória individual. Abandone os bens materiais. Busque o bem no céu. Buscar o bem no céu é viver como criança na terra.
Quer dizer, faça o que os pais quiserem. Na verdade, o vida dos filhos já está pronto. O que eles tiverem que ser, eles vão ser.
E você foi instrumento para ser o que eles tiverem que ser.
Então, faça o que quiser na situação do filho, não adianta sofrer.
Não.
Quer dizer, não pode sofrer, tá?
Veja.
E é a minha condição atual, sofrer achando que eu não fiz.
Isso. Veja, é desse eu só calexei. Faça o que você fizer, mesmo chover.
Pelo resultado.
Se você hoje diz para o seu filho, filho, você precisa fazer assim, continue dizendo até quando você disser, filho, precisa fazer assim. Só não chofa com isso. Só não espere que ele vá aprender e não espere que ele vá fazer o que você está mandando.
Ele pode até fazer.
Se fizer, fez.
Se ele achar
se
que
fizer,
aquilo para ele é essencial e é importante, ele vai se sentir feliz.
E se tiver dentro...
O que eu estou querendo dizer, sabe?
sentindo, né?
Pescá-lo é sentimento, não é ato.
Não é ato.
O ato, nós vamos falar dele agora, na outra, na quinta verdade, na quinta transformação. Mas você precisa entender que eu estou falando de sentimento. Você pode dar o conselho que quiser para o seu filho, só não sofra com os conselhos que você dá para ele. Se ele fizer, ótimo. Se não fizer, ótimo. Não cria uma lei. Eu ensinei ao meu filho que não pode fazer isso e agora ele tem que não fazer. Eu ensinei. Se ele vai fazer ou se ele não vai fazer, é com ele. Se eu tiver que falar 200 vezes, eu vou falar 200 vezes. E se 199 ele não fez, eu não vou sofrer porque ele não fez.
E a coisa pior, quando os filhos já são adultos, vão notar isso, né? Se você não der esse preparo, eu tinha no contexto, você sofre se culpando, né? Porque na verdade a gente também sempre foi preparado para isso, e na maioria das vezes não é o que você esperava.
Beleza, sim.
Isso é.
Se você vem fazer provas, a sua prova já está escrita. Se vem fazer, já está pronta. Você vai viver uma vida pronta. Porque Deus não ia jogar você aqui ao acaso. Deus é Pai. E acima de tudo, Deus é o Senhor do Universo. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Não existe nenhuma potência maior do que Deus. Sabia disso? Como é que você quer ser mais potente para o seu filho que Deus? Ou seja, dizer o que seu filho tem que fazer. Quem vai dizer o que seu filho tem que fazer? Deus, ele é onipresente. Ele está presente a cada segundo em todos os lugares. E Deus não é uma figura mitológica lá no céu que fica olhando o que nós faz, não. Ele é presente, ele está aqui agora. Ele é ciente, ele sabe tudo o que está se passando. E ele é potente, ele faz as coisas acontecer. Ou é isso ou nós nega a Deus. Ou nós diz que Deus é um ser que se submete à minha vontade. Se eu posso lhe ferir, lhe magoar, e Deus não pode lhe defender, que é filha dele, onde está a potência dele? Onde está a potência dele que não pode defender um filho contra outro mero ser humano, que se Deus não precisa nem assopar, se Deus simplesmente piscar o olho, acaba com o ser humano? Não pode fazer isso? Já não mandou quantas vezes acabar com o ser humano? A Bíblia fala isso. Essa é a quinta transformação. Deus está presente a cada segundo. Deus está no comando do universo. O que isso quer dizer para você? Que não acontece nada que você não precise nem mereça. Se acontecer alguma coisa para você, seja o que for, é Deus agindo, é Deus comandando a ação de tal forma que você passe por aquilo que você precisa passar, que você faça a sua prova. Se acontece uma coisa que você não gosta, é Deus fazendo uma prova para ver se você gostava ou se você não gostava. Aí você resolveu gostar. Isso se chama livre-arbítrio. O direito de escolher entre gostar ou não gostar numa obra que Deus faz. A sua vida. Concorda com ele? Esse é Deus. O Deus peso lá em cima, separado, que eu só me lembro dele na hora de rezar de manhã e na hora de rezar de noite, não é um Deus onipresente. Deus está vivo. Isso os profetas falam bem claro. Deus está vivo. E quem está vivo está animado, está com animação, está animando as coisas. Então lembra que eu falei da mão que você colocou? Se você colocou é porque Deus mandou você colocar. Você não pode colocar uma mão sem que você, se Deus desse ou mande você colocar, porque senão você poderia magoar ela ou alguém que estivesse olhando e não gostou de você colocar a mão aí. E Deus não pode deixar isso acontecer. Tem que se trazer Deus nos mínimos detalhes da vida, para cada segundo da vida. Não viver com Deus trancado em templos. Jesus disse assim: o templo de Deus é dentro do seu mundo. Deus tem que estar com você, dentro de você. A pessoa fez o que você não gosta, Deus está comigo. Ela não pode ter feito o que eu não gosto. Eu não estou gostando do que ela fez. É diferente. Eu preciso me mudar, preciso deixar de gostar ou não gostar. Não é querer que a pessoa faça o que eu quero para que eu seja feliz. Porque senão eu vou estar dizendo a Deus o que me faz feliz. Vou me sentir mais forte que Deus. Para isso é preciso abandonar tudo que você acha da vida. E colocar no lugar o seguinte: Deus sabe, Deus faz, Deus age, Deus quis assim. Acabou. O ladrão entra na sua casa, rouba tudo. Você vai sofrer? Vai, por quê? Porque Deus está lá em cima do céu. E não pode segurar um ladrão que entrou na sua casa e roubou tudo, porque você não achava justo ser roubado. Agora, se Deus está do seu lado, dentro de você, se o ladrão entrar, Deus é que fez ele entrar. Por quê? Não sei. Pra quê? Não sei. O que que eu vou brigar? Deus achou que era o melhor para mim.
Essa é a minha parte, de achar que está acontecendo.
Não é a pior parte, achar que o que está acontecendo é melhor. A pior parte é você não querer saber o que está acontecendo, para decidir se é bom ou mal. Porque ovo é ovo. Quem disse que ovo é ovo? Se Deus é o Senhor do Universo, tudo do Universo é de Deus. Quem diz para você que a televisão da sua casa é sua, é você. Porque ela é de Deus. Se Deus tirou a coisa que é dele, ele não roubou. Então o roubo não é roubo. O roubo é Deus pegando de volta o que é dele. Você trabalha? Você ganha salário? Ganha salário? Quem paga você?
Quem paga?
É. Onde está Deus em tudo isso? Aonde? Se você trabalha, se a empresa que lhe paga, se o dinheiro é da empresa, cadê Deus de tudo isso? Se, cadê o Senhor do Universo? Como é que uma empresa pode ter dono se o dono do dono não é o dono da empresa? O que lhe paga é Deus. Porque ele é o dono da empresa. Aí quando Deus lhe paga, você vai dizer que Deus, o dinheiro é de Deus. Aí você não vai se preocupar, mas enquanto o dinheiro for seu, se o ladrão levar, você vai brigar com o ladrão, porque é meu. O problema é colocar Deus em tudo, não só na hora da colação. Se você tem um emprego, quem lhe deu um emprego? A sua capacidade.